Eu estava atravessando a rota Recife, Abrolhos, uma rota bastante movimentada por navios, e nessa mesma calmaria, ainda tentando terminar o meu almoço, eu percebi um navio passando no horizonte. De novo, pulei para o rádio e tentei chamar no canal 16, mas não tive resposta. Eu deixei o navio de lado e continuei almoçando, e de novo um outro navio passou descendo também no rumo sul, e novamente eu chamei no canal 16, chamei em inglês e chamei em francês e não tive resposta. E de repente o navio, uma voz entrou no rádio pedindo contestação. Era um navio brasileiro de nome Almares descendo para o sul. E o operador do Almares perguntou quem chamava. Eu disse o nome da minha embarcação, pedi uma confirmação de posição. Ele me deu uma posição que não conferia com a minha, e eu percebi que ele não estava muito interessado em problemas de navegação e que também ele não entendia muito de assuntos de navegação. Era um operador de poucas palavras. Ele encerrou o comunicado e desligou o rádio. Eu resolvi esquentar o meu almoço interrompido tantas vezes, e quando eu saí para fora novamente para comer, eu percebi um terceiro navio no horizonte. E dessa vez eu resolvi não chamar, deixei o VHF encostado. Mas para minha surpresa, o navio chamou no rádio. O rádio ainda estava ligado no canal 16. Era um navio que identificou-se como Patrícia Ramos e que pediu uma contestação. Eu levei um susto, porque ele tinha provavelmente ouvido os meus chamados para os dois navios anteriores. E quando eu me virei para trás, eu percebi que ele estava virando a proa na minha direção. Eu engoli em seco, não podia acreditar. E antes que eu pensasse em qualquer coisa, novamente entrou na frequência o operador do navio. Aqui é o Patrícia Ramos na escuta, estamos nos aproximando, está tudo bem a bordo? Eu não sabia o que responder. E eu disse: tudo em ordem, está tudo perfeito, por favor, não se aproxime demais. Eu desliguei o rádio e, de repente, eu peguei o meu espelho e percebi que eu estava completamente barbudo. Eles, de fato, estavam vindo na minha direção, e faziam meses que eu não via um ser humano. Eu não tinha a menor ideia do aspecto que eu tinha, nem da cara do Paraty. Uma calmaria impressionante, o barco estava uma bagunça, com todas as roupas secando do lado de cima. E completamente confuso, eu resolvi colocar, jogar todas as coisas para dentro, tentar pôr o barco em ordem. Não tinha tempo para fazer a barba. O que que eu ia falar para eles? Por que que eles estavam se aproximando? E o navio apareceu a 500 metros de distância, 300 metros de distância. Eu pude ler o nome do Patrícia Ramos exatamente na minha direção. E de repente, lentamente, com as máquinas reduzidas, o Patrícia Ramos começou a fazer uma curva ao redor do meu barco. Eu estava tentando pôr ordem no IAT ainda e fiquei em pé segurando um dos remos que estava deitado na água e olhando para o convés do navio. E de repente eu vi toda a tripulação perto do Tijupá, na cabine de comando do navio. Ninguém falava, estavam todos olhando. A menos de 100 metros de distância eu poderia ouvir qualquer barulho que eles fizessem. Tinha um homem mais alto do que todos, um homem forte, sem camisa, com a camiseta enrolada na cabeça. E de repente ele fez um sinal com a mão. Eu levantei a mão para ele e a tripulação toda do navio começou a gritar. Eu fiquei olhando para aquele monte de homens levantando os braços e fazendo uma algazarra terrível, e eu não sabia o que responder. O radinho estava do lado de dentro, não tinha como acionar o radinho. Eles não disseram nada. O Patrícia Ramos fez uma curva, contornou o meu barco e foi embora em direção a Itajaí. Eu deixei o navio desaparecer no horizonte e passei aquele dia completamente eufórico. Eu estava bastante próximo da costa do Brasil, 2 ou 3 dias no máximo, e eu resolvi imediatamente atacar os remos e chegar o quanto antes. Foi incrível o resultado da visita do Patrícia Ramos. Eu esqueci completamente o cansaço e decidi que não ia largar os remos até ter uma certeza de posição e da distância da costa do Brasil. Na madrugada daquela noite eu não consegui dormir de alegria. E no meio da noite eu acordei com uma impressão estranha. Havia uma luz entrando pela gaiuta da porta de entrada. Eu estava dormindo com a porta aberta. Quando saí para fora, fazia um silêncio grande, o mar estava bastante calmo. Eu percebi árvore de Natal, uma plataforma de petróleo impressionante, e a brisa estava me empurrando delicadamente na direção da plataforma de petróleo. Eu estava ainda morrendo de sono, não tinha dormido direito, e resolvi contornar a plataforma e tentar dormir. Eu sabia que as últimas horas antes de me aproximar da costa iam ser as horas mais difíceis. E eu entrei nos remos ainda com a cara amassada de sono e resolvi corrigir a proa do IAT para 310 graus e passar ao norte da plataforma de petróleo. Eu remei durante uns 10 minutos tentando contornar a plataforma pelo norte, e quando virei para trás a plataforma estava exatamente na minha direção, só que muito mais perto. Eu pensei, não é possível, será que tem algum problema com a minha bússola? Eu corrigi a proa para 345 graus e remei mais 5 minutos para tentar escapar de uma vez da plataforma, e dessa vez ela estava exatamente em cima da minha posição. E aí eu percebi uma luz verde na frente da plataforma e eu entendi que ela estava sendo rebocada por um rebocador da Petrobras. Eu fiz uma pequena correção de rumo para o sul e a plataforma passou não longe de onde eu estava. Na madrugada do 100º dia, eu abri o pacotinho número 100 de suprimentos para tirar fora os ingredientes do café da manhã. Eu vinha seguindo a bordo o horário de Greenwich e, na verdade, eu estava tomando o café e fazendo as refeições em horários completamente malucos, porque eu não tinha adotado um horário legal a bordo do IAT. E eram 2 e pouco da manhã quando eu comecei a preparar o meu café da manhã. E quando eu saí para fora para preparar os remos e começar o trabalho, eu percebi um clarão esquisito além do horizonte. Eu olhei com calma e percebi que, na verdade, era o clarão da cidade de Salvador. Se tudo corresse bem, no dia seguinte eu avistaria a Bahia. E eu continuei remando essa madrugada até o sol nascer, por volta das 5 e pouco da manhã. E assim que o sol se levantou do horizonte, eu pulei o meu intervalo de lanche e continuei remando até o suor começar a escorrer pela testa. Quando eu parei os remos e resolvi fazer o meu lanche antes do almoço, eu olhei para trás e, para minha surpresa, eu vi os coqueiros e a costa baiana. Eu tinha imaginado que aquele seria o maior momento da viagem. O tempo inteiro eu tinha sonhado com um instante de avistar a terra firme e, de repente, estava ali parada bem na minha frente a costa do Brasil. Eu engoli em seco. E aí eu percebi o tamanho da encrenca que eu tinha pela frente. Na verdade, não era nada tranquilizador olhar para a costa. Eu sabia que a partir daí eu teria que encontrar uma passagem entre os recifes, teria que encontrar um pequeno ponto seguro, e eu não tinha certeza ainda de onde eu estava. A minha última posição do dia anterior me colocava 56 milhas da costa, e eu precisava checar exatamente aonde que eu estava me aproximando. Às 10 horas da manhã, eu estava avançando ainda em direção ao litoral, aí eu consegui identificar o farol de Garcia Dávila. Eu estava me aproximando com rapidez, o vento era de 10 a 15 nós de nordeste, e de repente o IAT ficou preso em alguma coisa estranha. Eu tentei remar e não consegui. Eu não entendi direito o que estava acontecendo. Quando eu olhei do lado na água, eu percebi que o leme tinha prendido numa rede de pesca. A profundidade não era mais de 3.500 metros, como na véspera, mas era de algumas dezenas de metros, e eu tinha finalmente enroscado em alguma coisa do Brasil. Eu fui andando pelo convés do barco, consegui soltar a rede e voltei imediatamente para os remos. Eu precisava de qualquer jeito achar uma passagem pelos recifes e ter certeza de onde eu estava. Ao meio-dia não era mais possível fazer uma posição astronômica, não tinha mais horizonte livre à minha frente e nem ao norte. E eu continuei remando e percebi algumas velas que apareciam e desapareciam no horizonte, pequenos pesqueiros que abaixam as velas para fundear e ficar pescando em alto mar. E de repente eu vi um barulho estranho, um barulho que eu conhecia muito bem, um barulho de um motorzinho diesel, 2 tempos, tuc-tuc-tuc-tuc-tuc, se aproximando por trás. E quando eu virei para trás, eu vi um minúsculo saveiro com 2 pescadores, a menos de 50 metros de distância, vindo na minha direção. Eu não tinha a menor ideia de quem eram e o que estava acontecendo. Eu parei de remar e esperei que eles se aproximassem. Eles ficaram olhando para o meu barco de maneira muito curiosa e engraçada. Eram 2 pescadores, Tonho das Neves e Tonho de Oliveira eram os seus nomes. E de repente um deles, olhando com um ar de certa curiosidade o meu barquinho, perguntou: como é que foi a pescaria, moço? E eu olhei para ele, fazia uns 100 dias que eu não falava de viva voz com ninguém. Eu olhei para ele morrendo de rir, porque saía mais fumaça do barco do que qualquer outra coisa, um barco cheio de cracas e limo, completamente sujo e escuro. E eu não sabia o que responder para ele, eu disse: puxa vida, não estou pescando nada. E aí ele me perguntou: da onde vem vindo? E aí eu pensei: puxa, o que eu digo para ele? Eu gritei: eu venho da África. E aí o outro pescador me perguntou: e onde é que fica essa praia? E antes que eu pudesse responder, o primeiro pescador me disse: olha, avisa o Doró que a gente só chega na sexta-feira, que o dinheiro está em cima da mesa. E tuc, 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 foram embora os dois pescadores com um pequeno barquinho. Eu fiquei completamente tonto, eu fazia uns 100 dias que não falava com ninguém, e de repente já tinham me incumbido de levar uma mensagem para um sujeito que eu nem conhecia na praia. Eu fiquei completamente maravilhado olhando aquele barquinho indo embora cheio de rodelas de fumaça. Naquele dia, era uma terça-feira, um dia de rádio, eu tinha o meu contato de rádio habitual, que era feito duas vezes por semana, às 13 horas e 30 minutos. Eram aproximadamente 12 horas e 30 minutos, quando o pesqueirinho foi embora, eu estava me aproximando cada vez mais da praia. Às 13 horas e 10 minutos, eu estava a menos de 200 metros dos recifes e ainda não tinha encontrado uma passagem para atravessar os recifes. Eu estava procurando, na verdade, por um pequeno porto e eu não sabia se tinha algum pequeno porto por ali. Quando vi duas pessoas andando na praia a uma certa distância, eu já consegui identificar e resolvi ir para o lado dessas duas pessoas. Foi uma terrível decisão e um terrível erro. Ao invés de seguir para o norte, o IAT subiu por cima dos recifes e de repente eu vi que eu estava ao lado do barco. Eu não tinha mais aquela água transparente, azul e profunda, mas eu tinha pontas vermelhas de recife a menos de 2 metros de profundidade. O barco levantou numa onda, começou a correr com a onda estourou e de repente a onda seguinte se preparou para pegar o barco e eu remava como se fosse um maluco para tentar escapar das ondas. A segunda onda pegou o barco, eu fui surfando por cima dos recifes, o leme deu uma pequena quicada num dos recifes que quebrou e eu consegui entrar com o barco para o lado de dentro dos recifes. Eu estava a menos de 30 metros da praia quando eu percebi que o porto e a entrada dos barquinhos de pesca ficavam uns 500 metros ao norte dali. E eu decidi não largar o barco na areia, mas ancorar ele num porto onde tivessem outros barcos. E olhando para o relógio e remando como um maluco, eu fui subindo em direção aos 7 pequenos barcos que estavam ancorados naquela enseada para cima. E às 13 horas e 20 minutos eu consegui jogar a âncora do IAT próximo desses 7 pequenos, barcos. Faltavam 10 minutos para o comunicado de rádio. Eu soltei uns 20 metros de cabo para a âncora e fui correndo para o rádio para ligar o equipamento de rádio. Mas faltava colocar minha antena, que estava amarrada do lado de dentro. Eu instalei a antena do lado de fora e prendi os 3 tirantes. E às 13 horas e 25 minutos eu acabei de colocar a antena. Quando eu fui ligar o rádio do lado de dentro, eu percebi que eu tinha colocado a bobina errada e saí voando com a bobina de 20 metros para fora. Troquei a bobina rapidamente e às 13 horas e 27 minutos, faltando 3 minutos para o comunicado de rádio, novamente pulei para dentro da cabine do IAT. E quando eu liguei o rádio e consegui sintonizar a frequência combinada para o contato com o Álvaro e o Alex, eles estavam todos na frequência esperando o meu chamado. E o primeiro que me atendeu foi o Alex, que tinha me acompanhado durante esses 100 dias fielmente, duas vezes por semana, na mesma frequência e no nosso mesmo horário combinado. Quando o Alex ouviu a minha voz no rádio, ele me fez as 3 perguntas que sempre fazia: ô Lamir, como vai? Primeiro, estado geral. Segundo, distância da costa. Terceiro, posição. E eu disse para ele: Alex, o estado geral está 100%, está tudo em ordem. Infelizmente, hoje eu não vou te passar a posição. Eles não tinham a menor ideia de onde eu estava. Fazia alguns dias que eu não falava com ninguém. E o Alex sempre ficava nervoso quando eu não podia passar a posição. Eu disse para ele, não vou te passar a posição porque eu estou cercado de coqueiros e eu acabei de chegar. Eu de fato tinha acabado de chegar e ainda não tinha tido tempo de olhar para os coqueiros em volta. Tamanha correria para colocar as antenas do rádio. E de repente uma explosão de radioamadores entrou na frequência e eu não consegui mais falar com ninguém. Entraram radioamadores da Venezuela, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Oceania, da África. E eu não consegui passar a minha posição e dizer aonde eu tinha chegado. E eu acabei desligando o rádio. Virou uma bagunça o comunicado de rádio. E eu desliguei o rádio, saí para fora, fazia um barulho esquisito do lado do IAT. E eu percebi que tinha um pescador com um barquinho encostado do lado. Eu estava a 15 metros de distância da areia. E tinha esse sujeito parado num barquinho de alumínio, batendo no lado do IAT. E eu fiquei olhando para o sujeito, e ele ficou olhando para o barco, e aí ele me perguntou, como é que foi a pescaria, moço? E eu disse para ele, eu não peguei nada não. E ele, sem dizer nada, continuou remando o seu barquinho e foi embora e voltou para a praia. E eu fiquei olhando para aquele sujeito engraçado que voltou para a praia e continuei sentado na borda do IAT com os pés dentro da água, olhando para o barulho mais impressionante que eu já vi na vida, o som das folhas dos coqueiros balançando com o vento. Faltavam 15 metros para completar a travessia do Atlântico e eu resolvi ficar sentado, olhando e me deliciando com o som dos coqueiros e com a proximidade da praia. E alguns minutos mais tarde, eu vi o mesmo homem que tinha se aproximado do barco, puxando o seu barco para a água de novo. E ele veio remando na minha direção, eu continuei olhando. Ele era de pouca conversa, mas muito engraçado. E ele se aproximou novamente, encostou no barco e disse para mim, olha moço, não tem outro peixe, mas é tudo que eu tenho para o seu almoço. E me deu de presente duas sardinhas. Eu peguei as duas sardinhas e agradeci e dei de presente para ele uma barrinha de chocolate. O seu nome era Dorinho e ele tinha uma minúscula construção na beira da praia, onde estava escrito numa plaquinha com letras viradas ao contrário, Boteco do Doró. Era o próprio Doró para quem eu tinha a missão de dar o recado do Tonho das Neves e do Tonho de Oliveira. E aí o Doró me disse, olha moço, você fez muito bem de parar por aqui, porque esse é o melhor porto de toda a região. É aqui que as mulheres dos pescadores vêm quando o tempo está ruim. E é por isso que se chama Praia da Espera. O mais bonito nome de praia que eu já ouvi.